O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos conhecer o projeto e também a startup de consultoria ambiental com o mesmo nome, Trees for Water, que recentemente venceu, no caso desta startup, o concurso nacional H2O e Sustainability Innovation Hub, organizado pela Prémio Valor Consultating, no valor de 7 mil euros. Uma ideia da investigadora do Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Escola de Ciências da Universidade do Minho, Cláudia Carvalho Santos, que já passou pelo nosso programa em 2022. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado uma vez mais o convite da RUM e, em especial, o convite do O Minho e ID. Ora, neste momento, em que fase é que está? Que resultados é que tem?
Olá a todos. O Trees for Water iniciou em julho do ano passado, em 2023, e terá uma duração de 18 meses e neste momento está em velocidade cruzeiro. Temos já dois investigadores a trabalhar connosco, um na área da modelação hidrológica e outro, uma economista a trabalhar connosco. E estamos então a juntar estas duas áreas do saber. Recordo então que o objetivo do projeto é calcular os custos e os benefícios da existência de floresta, seja ela floresta que estamos habituados a ver na montanha, em toda a paisagem, e inclusivamente também a floresta ripária, que é aquela que liga os ribeiros, os rios, aos campos e às áreas urbanas. Calcular os custos e os benefícios destas ações de florestação para perceber até que ponto é viável ou não termos estas ações e incentivarmos estas ações, não só como forma de pagamentos para serviços dos ecossistemas, mas outras formas de financiamento, como sejam créditos e outros investimentos desse género. Neste momento, então, o que nós temos no projeto de investigação, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, é os resultados preliminares da eficiência ambiental da existência destas florestas. Criamos um mapa de oportunidades em que vimos onde realmente na bacia do Rio Cávada é que era necessário fazer o objetivo de florestação, ou seja, neste caso, onde é que a poluição de nitratos, fósforo e sedimentos é maior. Sabendo onde é que estão localizadas estas sub-bacias, fizemos então a criação de um cenário que é todos os campos agrícolas destas sub-bacias, que eu posso já antecipar que são bacias maioritariamente no Conselho de Barcelos. Fizemos um cenário em que teriam uma barreira para os ribeiros de até 5 metros. Poderá ser menos, mas no cenário está até 5 metros. O que nós obtemos na modelação hidrológica é uma eficiência de redução dos sedimentos de cerca de 30%, e uma eficiência na redução dos nitratos e do fósforo de cerca de 17%. Ora, o que nós temos depois na parte da economia é a nossa economista a calcular os custos destas ações de florestação, quanto é que custa plantar uma árvore, em termos laborais, em termos de maquinaria, o que é preciso, a manutenção, porque sabes que no primeiro ano é preciso regar estas árvores, e em termos de custos de oportunidade, o que é isto? Os custos de oportunidade são aquilo que, neste caso, o agricultor perde por ceder aquela parte do terreno, portanto. O valor que ele terá de ser reassercido por esta perda desta área terá de ser sempre superior àquilo que ele recebe de produção. Daí calculamos os custos de oportunidade, que neste caso será a perda, por exemplo, de produção de leite. Para além disso, estamos a calcular também então os benefícios. E estes benefícios advêm de duas perspectivas. A perspectiva da companhia que nós temos a colaborar connosco, que é a Águas do Norte, que tem centralizado exatamente nessas áreas de maior poluição a estação de tratamento de água para abastecimento a quase 1 milhão de pessoas e que diariamente trata imensos metros cúbicos de água e que precisa que a água do Rio Cávado venha com menos sedimentos, com menos nitratos e com menos fósforo. Claro que com menos outros poluentes, mas neste caso nós só nos estamos a focar nesta linha de poluição. Neste caso, então, o que é que a economista está a fazer? Está, então, na perspectiva da companhia, ver se os custos destas implementações de floresta suplementam os custos do tratamento de água, que, por a água vir mais limpa, vão ter menos custos. Uhum. Portanto, esta é a perspectiva da companhia. Temos também a perspectiva da sociedade, que é termos um rio mais limpo. E aí a ideia é, não temos nada em concreto, a ideia é partir para, por exemplo, mecanismos de pagamento para os ecossistemas, ações que podem vir do poder local, por exemplo, da criação de corredores ecológicos, portanto, todas estas ações, o financiamento terá de vir de algum lado, não é? Portanto, o Trees for Water que está a dar é um incentivo para que estas ações possam ser criadas e mostrar efetivamente quais são os benefícios e o cálculo dos benefícios.
Estes resultados, no fundo, destas melhorias, menos 30% e depois também 17% nos nitratos, é possível conseguir isto apenas, lá está, com corredores de floresta, digamos assim? É isso?
É isso. É mesmo isso, é exatamente isto, ou seja... Algo tão simples, mas também não estamos a ter uma diminuição de 100%. Estamos a ter uma pequena redução. Mas, para além disso, as florestas e os corredores ripários, que estamos agora a fazer esse objetivo mais, o foco nos corredores ripários, não têm só este benefício da redução do aumento da qualidade da água, peço desculpa. Têm também outros benefícios. E é isto que também estamos a calcular. O benefício do sequestro do carbono, o benefício da biodiversidade e do habitat para a biodiversidade, o benefício da purificação do ar, até o benefício de coisas simples como, por exemplo, ir passear e estarmos a usufruir de algo que é tão mágico que é caminhar à beira de um rio com o som dos pássaros e, portanto, tudo isto é impagável. Somados todos estes benefícios, acredito, e a hipótese é, que ainda estamos ainda a trabalhar nisso, é que os custos são sempre muito... inferiores aos benefícios e, portanto, os benefícios são sempre superiores.
Uhum. E como é que tem sido a receptividade por parte, lá está, dos agricultores, que talvez sejam os mais difíceis de convencer, no fundo, porque há uma parte do terreno que poderiam utilizar para cultivo, digamos assim, não é? E se calhar era importante dar ali outra natureza, digamos, a esse território. Como é que eles têm recebido também esta ideia na zona de Barcelos?
Bem, é preciso clarificar que isto ainda é um projeto académico e, portanto, ainda não passámos para essa fase mais prática. E, portanto, a ideia é mesmo só a apresentação de resultados, são só 18 meses, em termos académicos, cenários hipotéticos. Nós não estamos ainda a dialogar com agricultores e, portanto, nem sequer é esse o nosso objetivo. Posso salientar que existem outros projetos em outros países e, portanto, nós também vamos beber estas experiências de países que já têm efetivamente projetos deste género bem aplicados e bem sucedidos. Posso dar o caso no Reino Unido. Já houve um projeto muito bem implementado que se chamava Woodland Water Code, portanto, o código para a implementação de floresta para a redução das emissões de carbono, e neste momento está a ser implementado exatamente a mesma coisa, mas para o mercado da água. Ou seja, chama-se Woodland Water Code, e o que está a acontecer é, a ideia é que voluntariamente, numa zona extremamente poluída, em termos de poluição difusa devido à agricultura, que voluntariamente os agricultores venham reunir-se e venham disponibilizar a área para a floresta, para a florestação. Resta dizer que todo este dinheiro vem do governo britânico e, portanto, é um projeto que tem este suporte, mas penso que aqui em Portugal também se poderia aplicar e, por que não, o caso de estudo da bacia leiteira aqui em Barcelos.
Principalmente quando se fala deste objetivo tão grande que é a neutralidade carbónica e se realmente isto também vai ajudar nesse objetivo, por que não?
É verdade, e vai ajudar também no pacto ecológico europeu, em que de facto também temos que ter cerca de 20% de áreas que estão fora das áreas protegidas, mas que 20% também sejam restauradas. E, portanto, isto é um passo enorme para o objetivo da União Europeia do restauro ecológico. E estamos na década do restauro ecológico, promovida pela Organização das Nações Unidas até 2030. E, portanto, acho que, pelo menos este projeto que está a caminhar é, vamos na prática dizer quais são os custos, quais são os benefícios. E já temos meio caminho andado para depois se incentivar na parte mais social e na parte que já envolve todas as entidades, sejam elas locais e centrais, também podemos envolver o ICNF, as câmaras municipais, para juntos conseguirmos criarmos corredores ecológicos que possam ser, de facto, com benefício não só para a natureza, mas também para o homem.
Uhum. E no caso da Águas do Norte, já conseguiram perceber também, caso isto fosse implementado, quanto é que iriam poupar também no tratamento da água, que era há pouco o que falávamos em off também?
É verdade, ainda não temos resultados para isso, mas eu penso que lá para março estamos agora neste momento a calcular com a economista que está a trabalhar connosco na equipa.
Mas é possível que seja um valor considerável?
É possível que seja um valor considerável, eu não achava que fosse tão considerável os custos que têm para tratar a água, de facto.
Uhum. Há pouco falou aqui de créditos de água, o que me deixou também aqui a pensar o que é que poderia ser estes créditos de água, de que é que estamos a falar.
E portanto, posso então dar aqui também o mote daquilo que já foi, que a Vanessa já falou no início, que é a criação de uma spin-off, uma ideia spin-off, aquilo que resulta de um prolongamento do projeto, mas de uma forma mais materializada e mais prática, que era a criação de uma startup, uma pequena empresa de consultoria ambiental, que pudesse fornecer serviços de análise às empresas, sejam elas agrícolas ou outras empresas de qualquer ramo, análise da sua pegada hídrica, em termos de quantidade e em termos de qualidade. O objetivo seria reduzir essa pegada através da sua mitigação, e essa mitigação viria da plantação de árvores. O exemplo mais prático disto é o que nós já conhecemos do mercado de carbono, em que plantamos árvores para diminuir, ou de certa forma mitigar, as nossas emissões de carbono. Essas são fáceis de calcular, porque plantando floresta nós estamos a sequestrar o dióxido de carbono e, portanto, temos biomassa, calculamos biomassa armazenada e é fácil de calcular. Aqui com a água é ligeiramente diferente. É difícil dizer que determinada quantidade de floresta vai mitigar determinada poluição na água. Com o projeto que falamos anteriormente, nós já estamos a conseguir calcular essa eficiência ambiental, em modo muito grosso ainda, mas sabemos. Uma das grandes diferenças para estes créditos da água é que estes créditos deveriam ou devem ser mitigados localmente, enquanto que os créditos do carbono, muitas vezes nós compramos créditos, mas que são mitigados com floresta tropical. Aqui não, aqui teria de ser local, para o efeito ter o seu efeito local nos ribeiros. E, portanto, a ideia desta startup é mesmo inovação para os créditos da água, é olhar para a floresta, principalmente a ripária, e olhá-la com o seu valor. E pudermos incitar aqui um diálogo entre as empresas que querem mitigar a sua pegada hídrica, seja ela pela quantidade ou pela qualidade, e o diálogo com os fornecedores dos serviços que são os proprietários florestais, ou quem quiser fazer corredores florestais, claro. Desta forma, nós podemos criar uma plataforma online dos servidores do serviço que são os gestores florestais e daqueles que querem mitigar a sua poluição, que são as empresas ou quem quiser. Do lado das empresas, eu vejo que isto é muito interessante no sentido de que caminhamos, dentro também do Pacto Ecológico Europeu, taxonomia verde, caminhamos para que as empresas tenham relatórios de sustentabilidade, e sabemos que um dos pilares basilares da sustentabilidade é o ambiente. E daí que seja bastante importante que as empresas comecem a calcular a sua pegada, que já muitas fazem, hídrica neste caso é o serviço que oferecemos, ajudamos a calcular essa pegada e ajudamos a que esta pegada seja mitigada localmente através da criação de florestas, e nomeadamente ripárias.
Até já se fala de etiquetas, no fundo, dos produtos com quanta água é que foi necessária para produzir aquele produto, etc. Outro tipo de informação que, no fundo, depois vai consciencializar mais até os consumidores. Por isso, isto faz todo o sentido.
Faz todo sentido. E, portanto, esta é a ideia da startup, que nós vamos, então, começar e arrancar em 2024. Ganhamos um prémio que foi bastante bom. Eu penso que a mensagem-chave deste prémio ter ganho foi ser um prémio que relaciona a natureza com a água. E não só as tecnologias da água, porque havia várias ideias a concurso. Uhum. E, portanto, olhar para a natureza, não só como um produtor de algo que nós usamos, mas também como algo em que nós vivemos dentro dela e que podemos, de facto, olhar para ela como algo que possa mitigar aquilo que nós fazemos de mal, uhum, para a natureza.
E aí que entram os créditos de água, há pouco acabou por não especificar muito isso.
Portanto, a ideia dos créditos de água é mesmo isto, é mitigar a poluição ou a quantidade de água, ou a pegada hídrica neste caso, através da plantação de florestas, que sejam locais, para que o efeito possa ser local. Neste caso, posso dar um exemplo concreto. Sabemos que um proprietário agrícola tem uma poluição difusa de nutrientes, de sedimentos e de fósforo de X toneladas ano ou de X quilogramas ano. Sabemos que a existência de uma barreira poderá diminuir em X%, como já disse, a sua pegada. E, portanto, a ideia seria então colocar estas florestas ripárias no seu terreno.
Ou seja, uma solução personalizada para cada realidade de diferentes empresas.
Exatamente.
Ou seja,
exatamente.
Não só da agricultura, como do setor têxtil, etc.
Exatamente. Neste caso, o setor agrícola teria de ser apoiado em termos governamentais, não é? Portanto, nós quando falamos em diferentes setores, sabemos que o setor agrícola tem de ser, de certa forma, financiado, neste caso até pelo serviço que vai providenciar. Vai diminuir a sua pegada, mas sabemos que, de facto, ao diminuir a sua pegada, essa diminuição é para todos. E nós sabemos também que temos que comer, não é? Mas, de facto, isto de outro estudo em que orientei, uma tese de mestrado, sabemos que a região do Entrador e Minho é uma região que produz suficiente para se alimentar em termos de leite e ainda exporta 20% de leite que produz e todos os laticínios. Portanto, nós alimentamos todas as pessoas daqui com leite e sabemos, com leite e carne de vaca, somos 100% autossuficientes e, portanto, sabendo que somos autossuficientes, também temos que ter em conta que essa autossuficiência advém de muita poluição. Se começarmos a olhar não só para a produção, mas também para a pegada que essa produção tem, pode ser. Agora, eu posso também ver isto na perspectiva de uma empresa, não é? Por exemplo, as empresas de bebida, de bebidas que precisam imensamente de água e que também têm a sua poluição, muitas já fazem muitas ações até tecnológicas de limpeza da água e por aí fora. No entanto, o que nós sugerimos então é uma maneira verde de solucionar o problema e que também possa não só ter créditos de água, mas também no futuro possamos olhar para as florestas e para os corredores ripários como multi-benefício. Não tem só o benefício do carbono, não tem só o benefício da água, mas todos os outros benefícios e que deviam ser reassercidos a quem de facto tem as florestas.
O projeto ainda está numa fase inicial, digamos assim, ou seja, ainda é mais um estudo do que propriamente depois ir para o terreno e, na prática, ter soluções. Mas notam já mesmo, através da literatura, que, no fundo, a agricultura mais tradicional pode ser mais difícil de trabalhar, digamos assim, de implementar estas novas soluções do que propriamente novos agricultores, digamos assim, novas soluções?
A agricultura tradicional e aquela que é praticada maioritariamente por pessoas mais idosas, nos próximos anos provavelmente deixará de existir, porque os seus sucessores provavelmente não continuarão a atividade. Mas com essa atividade nós até nem temos de ter grande preocupação, não é? Embora muitas vezes não é muito controlado, a quantidade de adubo é que é colocada e a quantidade de pesticidas. Também é uma verdade. As grandes empresas, em contraponto, as grandes empresas agrícolas são mais fáceis de trabalhar porque já têm fator de produção e muitas vezes quem já tem à frente já tem pessoas qualificadas a trabalhar para uma produção e que muitas vezes já têm estas questões da sustentabilidade ambiental e não só, e sustentabilidade social em conta. E, portanto, temos todos juntos de caminhar e, portanto, nós neste caso estamos a oferecer um serviço ambiental e, portanto, esta é a primeira ideia. Nós ainda vamos criar o plano de negócios, o plano financeiro, portanto, isto é mesmo uma startup em criação.
Exato, já tem ideia quando é que será realmente lançada?
Não, eu diria que 2024 é a rampa de lançamento para criarmos todos estes planos, até porque parte do prémio que foi dado por este concurso, do H2O Sustainability Innovation Hub, é a mentoria em termos da criação da startup, o que é muito bom e eu confesso que para mim é tudo uma novidade porque eu sou da área mais biofísica, não é? E, portanto, não sou de gestão e está a ser um desafio muito grande. Aquilo que eu gostava de ressalvar é que para já estamos a oferecer este serviço, no futuro, por exemplo, poderemos oferecer toda uma gama de serviços de consultoria ambiental que relacionem florestas com os serviços dos ecossistemas e com a economia ambiental.
Já tem despertado o interesse, lá está, não só de empresas, mas também das próprias autarquias e a nível de apoios também, que é muito importante.
Estamos a trabalhar nisso. Agora a ideia é divulgar e estes programas são muito interessantes também para isto, não é? Porque podem nos estar a ouvir e partir da ideia e pensar assim, ah, esta startup do Minho é interessante, da universidade, e portanto se calhar vamos-nos contactar. E as coisas vão crescendo e vão-se fazendo aos poucos.
E quanto ao projeto Trees for Water, é um projeto de 18 meses, se não estou enganada, o que é que se segue, quais são os grandes objetivos até lá estar ao final do projeto?
Neste momento estamos então a calcular os custos e os benefícios da perspectiva da companhia e também da perspectiva da sociedade. A ideia é produzir artigos científicos, portanto, porque sendo um projeto de investigação é totalmente académico e, portanto, estes são os outputs. No entanto, todas estas coisas que nós estamos a fazer em termos de divulgação, sejam eles aqui através da rádio, através da televisão, através até de com crianças, fazemos pequenas iniciativas do Ciência Viva ou da Noite Europeia dos Investigadores. A ideia é conseguir passar o máximo da mensagem do efeito das florestas e dos benefícios das florestas e, portanto, finalizando o objetivo que são a criação dos artigos científicos, vamos fazer o nosso objetivo grande de, até com esta equipa, criar esta startup e materializar estes conhecimentos, porque de facto não sai do papel, não é? Mas são estudos académicos e, portanto, claro. Estudos académicos dificilmente saem do papel, mas a ideia aqui é que passemos para diálogos com câmaras municipais, com empresas, para que possamos criar. E eu via com muito futuro que daqui por 10 ou 15 anos, principalmente os campos agrícolas que ladeiam grandes rios, pudessem ter um corredor ecológico, um corredor ripário florestado.
Muito bem, e penso que neste caso poderá ser mais do que um papel, porque são realmente números que importam para fazer a diferença e para que todos nós possamos ter um futuro melhor. Cláudia, mais uma vez, muito obrigada, foi um prazer tê-la novamente no Minho ID, espero também que tenha gostado desta experiência. Obrigada.
Muito obrigada eu, boa sorte e bom ano.
Obrigada, bom ano. Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e um investigador para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.